Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DinaCast, feito especialmente para vocês. Meu nome é Gabriela Nobre e eu estou aqui com Ana Cláudia Afonso.
Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Estamos de volta.
E Vima Vicente.
Olá, forasteiras e forasteiros, voltamos.
Voltamos com mais um episódio da Cast, e hoje vamos falar sobre o segundo episódio da sétima temporada de Atlanta.
Outlander! Ai, gente, esse episódio.
Tony, te amo, ainda bem que nunca critiquei.
Nunca, nunca, nunca
Esse
critiquei.
episódio foi bom. Bom, gente, o episódio foi muito bom e não por nada, né? Foi escrito apenas por Tony Graffia, que é produtor, tá na equipe desde a primeira temporada. Já leu esses
Exato.
livros de trás para frente, de frente para trás. Ela sabe mais do que a Diana desses livros, se duvidar. Mentira.
Com certeza.
Exagera.
Eu não duvido. Não, mas eu não duvido, viu?
É,
A
capaz
gente,
mesmo.
a nossa, a relação do fandom com a Toni é de muito amor, porque geralmente a maior parte dos episódios que ela faz são muito bons. Só que quando ela erra assim de um jeito que nem quanto aconteceu na sexta temporada, enfim.
É, mas eu acho que assim ela erra de um jeito que, como a gente sabe que ela é leitora e é muito fã, a gente fica mais magoado quando ela erra.
Exatamente, Ana. Você falou a coisa perfeita. A gente fica mais magoado porque a gente sabe do potencial dela e como ela é boa escritora.
Gente, mas o povo quer saber qual foi o que ela errou.
Ah, no episódio do reencontro, quando o Jamie não chora, também. Não foi culpa do Sam, mas também tem a ver com ela. Algumas coisas. Eu lembro que algumas coisas que ela mudou do
Culpa
episódio
do
do
Sam.
reencontro. Gente, eu lembro que no episódio do reencontro 6.6, que tem a gravação do podcast oficial da série, foi gravado e depois foi apagado. O único que foi apagado foi esse. Eu acho que teve a ver alguma coisa com. Eu acho que até as meninas estão falando isso recente. Não sei se foi no nosso grupo ou se foi no grupo do Livro Novo que eu vi alguma coisa sobre isso. Que eu
É que
passei o
assim,
olho até.
são tantas temporadas, tantos episódios, mas com certeza, ouvinte, se você voltar alguns episódios do DinaCast, tá nós três falando mal dela. Eu não vou lembrar agora do que eu falei mal, mas com
Sim,
certeza.
porque a gente elogia, mas quando a gente não gosta, a gente fala mal, sim.
Ah, ela escreveu Faith, né, que é um dos melhores episódios
É,
de toda a
sim.
série. Tem vários outros assim. Normalmente os episódios mais assim melancólicos, que tem muita coisa sentimental, é dela.
É, ela é foda.
Bom, então o roteiro desse episódio é da Toni Graffia e a direção é da Lisa Clark, que é a mesma diretora do primeiro episódio da semana passada. Bom, gente, antes de começar sobre o episódio especificamente, sempre lembrando das nossas redes, Twitter, Facebook, Telegram, DinaFestBR, todas as redes, vocês encontram a gente lá. E aí, gente, eu queria só reforçar aqui que o nosso Telegram, o nosso grupo, ele é exclusivamente para falar da série de livros, da série da TV e comentar aqui o nosso podcast. É só isso, porque a gente não tem nada além disso ali, né? Além de informação e bate-papo. É, a gente não tem material de vídeo, de episódio, de nada disso. A gente só tem
Nem
o nosso conteúdo.
link para baixar livro a gente também não
Não
dispõe.
temos link para baixar livro.
Isso, quem tem todo esse acervo é o canal do Fraser Reed no Telegram. As meninas, por sinal, estão lá no
Exatamente.
nosso grupo.
As meninas do Fraser Reed estão lá. Todo esse material você encontra lá com o Fraser Reed, com tutoriais, com explicações, com tudo. E muito material bom lá também, muita curiosidade, muita informação. Então, só para reforçar, para vocês não ficarem frustrados quando vocês chegarem lá no Telegram e não acharem o que vocês estão procurando. O que a gente tem lá é isso.
Falar em meninas do Fraser Reed, novamente um agradecimento especial, que graças a elas a gente assistiu o episódio na sexta cedinho, com legenda, tudo bonitinho e tava ótimo, como sempre.
Como sempre, trabalho impecável.
Parabéns mesmo. Bom, agora sim, agora vamos para o que interessa, né, gente? Que esse episódio foi babadeiro, foi cheio de muita coisa.
Aconteceu muita coisa. Verdade.
Bom, o episódio já começou muito bem, né? Com a Claire e o Alan se encontrando e conversando. Achei bem forte.
Gente, quando começou o episódio, eu achei assim que, tipo, do momento que começa, que termina ali o card, que a Claire vê o Alan, eu acho que não foi nem 5 segundos, foi tipo, muito rápido eu achei a introdução de hoje, falei, caraca, já vai ser essa cena assim, do nada, não vai ter nem 30 segundos de bromation, de sei lá, mostrando alguma coisa, uma paisagem, não, eles foram direto ao ponto, direto ao que interessa, com ela encontrando ele ali na hora. Eu fiquei surpresa de já começar assim de
cara. Aliás, eu queria só um comentário rápido, que eu tô adorando isso de Outlander tá resolvendo tudo rápido, sem estar jogado, né? Não tem nada jogado, mas tá tudo se resolvendo muito rápido. Então, eu tô achando ótimo.
Era uma coisa que eu já tava me perguntando quando que ele ia aparecer e não que eu quisesse olhar pra cara dele, né? Desse nojento. Mas, infelizmente, ele tava lá, né? E eu acho essa cena, ela é tão interessante, porque começa com a Claire meio que assim... Não é uma posição, não é como se ela estivesse se desculpando, mas tipo assim, ai... Ela se sente meio culpada
Sentindo
também, porque
pelo
ele tá
pai,
sem
né?
pai, né? E de repente, gente, a cena vai ficando, o diálogo vai ficando tão estranho, vai ficando tão constrangedor, vai ficando tão horrível... Quando ela se dá conta que o Alan tinha relação com a Malva, que, ai, chega a ser sufocante, sabe?
E eu achei muito interessante como que a série mostrou isso, porque ele contando é como se ele tivesse, se eles tivessem uma relação, né? Tipo, que fossem os dois namorados. Só que assim, pelo tom de voz dele e pelos flashbacks, você vê que não era isso, né? E aí a gente vê que a Malva era
Exatamente.
estuprada pelo irmão.
Exatamente, Gabi, eu achei isso perfeito, porque apesar da cena ser contada pelo ponto de vista dele, claramente o flashback é pelo ponto de vista da Malva. Por mais que ele apareça ali, o close mais, tipo, não o close, mas o enfoque da cena é de ver como ela tá apática ali com ele, como ela não queria estar com ele. Eu achei isso sensacional.
É,
É, eu
desistiu de lutar, né? E ele achava que ele tinha uma possessividade com ela, né?
Sim.
Ah, exatamente. Dentro da cabeça dele era
Era
normal, né?
recíproco. Irrecíproco. Dentro da cabeça dele era recíproco, né? Eu
Sim, pois
adorei a
é.
forma que foi feita essa cena. Esse ator, o Alexander Vlahos, né? É esse o nome dele. Não sei se eu tô falando sobre o sobrenome dele errado. Ele é muito bom. O cara é muito bom, assim. Esse novo elenco. O jeito que ele foi falando ali, parecendo, para quem não conhecia a história dos livros, caiu direitinho no início da conversa, igual a Claire, achando que ele só tava de luto pela irmã, não sei o quê. Mas aí, quando ele muda o tom falando, né, fica aquela coisa meio psicopata. Eu amei que o fato da série ter feito os flashbacks, igual isso como a Gabi falou, pelo ponto de vista dele, mostrando como se ele interpretasse de uma forma e fazendo o espectador ver que na verdade não era dessa forma, eu gostei porque ficou muito com que o meu pensamento do livro. Porque muita gente odeia a Malva pelo que ela fez com a Claire, né? Eu também tenho uma certa raiva, só que na história da Malva e do Alan, eu vejo a Malva como vítima e não somente como cúmplice dele em tudo, entendeu? Eu acho que ela era meio que uma vítima ali de a forma de tudo que ela aprontou, vamos dizer, até a forma que ela ficava com outros homens e começou a se envolver com outros homens e a gente achava que ela só era uma piranha, talvez tivesse a ver somente com o fato de que depois que ela engravidou, ela teve que começar a dormir com um monte de cara porque alguém tinha que ser o pai do filho dela, ela tinha que tentar casar com alguém, entendeu?
Essa parte, eu já não sei se eu gostei muito, não, que tentaram santificar muito a Malva no final. E, cara, tudo bem que tem esses traumas, né? Não vamos nem entrar no mérito se isso é bom ou ruim, que é óbvio que é o péssimo. Mas, tipo assim, a parte que ela envenenou a Claire. Ah, foi porque o Alan falou? Também achei isso exagerado. Não gostei, não.
É isso que não dá pra gente saber, Gabi. Porque, por exemplo, quando ele tem essa conversa com a Claire no livro, ele dá a entender que ele manipulava a Malva para fazer o que ele queria. Pelo menos é assim que eu interpreto quando eu leio. Tudo que ele fala, tipo, ah, ela não queria, mas eu disse que a gente tinha que viver junto, que a gente tinha que ir embora, ela não queria fazer isso com você, ela te amava. Tipo assim, eu fico com a impressão de que ele manipulava. Não talvez que a Malva fosse santa, talvez ela puxou mesmo ali a personalidade da mãe, que era
Mas ele
uma
fala
mulher
isso
de
no livro
caráter
também?
duvidoso.
Não lembro.
Fala, tem todo esse
Fala.
diálogo no livro. Fala, por isso que eu digo que
Só que assim.
eu sempre defendi a Malva, entre aspas, né?
Eu acho que assim, a gente nunca vai saber ao certo, porque a gente não tem o ponto de vista da Malva. A Malva nunca falou nada sobre isso. Então a gente tem o pai dela contando uma história, depois a gente tem o irmão dela contando outra história, e tem o que ela falava. O que
Exato,
ela falou
tem o comportamento
ali.
Dela, né?
Tem o comportamento dela, as coisas que ela fez. Então, tipo, a gente sabe assim. Claro, a gente sabe um pouco do passado dela, porque o pai dela contou. A gente sabe do relacionamento dela com o irmão dela, porque o irmão dela contou. Só que o que realmente se passava dentro da cabeça dela, a gente não sabe.
Uhum.
Eu vou falar que, assim, eu não gostaria de ter visto essas cenas dos dois, não, tá? Eu entendo...
Você não gostaria o quê, Ana? Não entendi.
Eu não gostei de ver a cena lá dos dois. Tipo, ele com ela na cama. Eu acho que não sei se tinha tanta necessidade de mostrar, não. Eu entendo, gera um desconforto, mas também não sou muito fã, não. Não curti. Eu acho que não tinha necessidade.
Eu não sou fã, mas eu achei interessante mostrar da forma que mostrou. Mas assim, isso também é uma questão do Outlander, que eles gostam de mostrar esse tipo de coisa e enfim. Tanto é, só um comentário um pouco por fora, tem uma menina no meu trabalho, a gente estava comentando, e ela é a única pessoa na vida que eu falei, não assista Outlander. Que ela falou que ela tem um gatilho muito forte sobre essas questões, que
uhum.
ela tentou ver, mas o primeiro já não deu e não sei o quê.
Uhum.
Aí eu olhei pra cara dela, ela falou assim, ah, eu não sei se melhora depois. Eu, não melhora. Eu acho que realmente é melhor você não assistir.
Mas as questões, os gatilhos dela são com estupro?
É, não que ela tenha sofrido. Ela tem umas questões com isso, ela não consegue
uhum,
ver.
Uhum.
E, cara, eu te lembro toda hora tem alguém sendo
uhum.
abusado por alguém. Isso é um fato.
É verdade.
É um fato mesmo.
E, assim, eu não acho errado no sentido de... Porque, assim, século XVIII era assim, né? Mulher, então, coitada. E aí, já comentei isso aqui outras vezes. Se hoje tá do jeito que tá, que temos informação, etc, etc, imagina o que que era no século XVIII, lá no começo da América, no começo lá que... enfim. Então, é uma coisa que é corriqueira e eu acho que a Dayana gosta de ficar frisando isso pra gente ver como é que eram aqueles tempos, né? Também concordo que às vezes não precisa, mas enfim, eu acho que eles fazem de uma forma bem feita, vamos dizer.
Eu achei que fez sentido ali pro episódio.
Eu acho que fez sentido.
E como eu disse, assim, pessoalmente, pra mim, como leitora, eu gostei bastante até, porque foi
e não
bem
botaram
como eu entendi
som.
A cena.
Foi meio não. Preto e branco, meio sépia, né? Então, não, né, deram, tentaram dar umas cortadinhas, assim, pra não ficar tão evidente. Tão explícito. Isso
gente, a atriz que faz a Malva, a forma, tipo, porque esses flashbacks deles não tem nos livros. Então, essa cena que colocaram dele falando pra ela, eu te amo, e ela virando pra ele falando, tipo, mas eu não te amo, eu não amo você. E nessa hora que ele mata ela, pra mim fez tanto sentido com a história, assim, eu falei, gente, isso ficou perfeito, assim. Porque ficou parecendo, assim, que foi ali que ele percebeu que tudo não era recíproco e resolve matar ela, assim, de raiva, sabe? Pelo discurso que ele tava dando pra Claire, sabe? Ah, eu achei que ficou sensacional essa cena deles dois, eu gostei muito, muito mesmo.
Ela é muito boa, né? A atriz que fez a Malva, não lembro o nome dela, mas ela é muito boa.
É a Jessica Reynolds.
Enfim, é aquela coisa, eu entendo por que tem a cena, mas não, ao mesmo tempo eu fico, ai, não quero ver isso, sabe?
Não, faz sentido, Ana. Faz sentido o seu ponto de vista, faz
né?
sentido, sim.
E uma coisa, quando ainda tá a cena, é a cara de nojo da Claire, que ela vai ficando com uma cara de nojo, com um ódio que vai
uhum.
subindo, assim, vai mudando todo o semblante dela, meu, sensacional.
E é o primeiro Oscar da Kate nesse episódio, né, que realmente... Ela muda de expressão tão perfeita. Você vê
uhum.
a revolta dela por ele ter destruído a Malva, ter matado, não ter falado, ter jogado a Claire. Claire passou por tudo aquilo por conta dele. O pai dele se sacrificou pra ele. E ele, aquele lixo humano. E ainda tenta, ia querer se matar, otário.
Não, o pior é que quando ele tá com a arma e a Claire pega a arma da mão dele, eu já fiquei desesperada. Eu falei, pronto. Aí ela vai chegar alguém, vai ver ela com a arma apontando pra ele, vai falar, ah lá, tá tentando matar o outro também. Ai, gente, bateu
Ai,
um desespero
bruxa,
em
bruxa
mim.
Bruxa assassina mesmo.
Mas no livro ela toma a arma dele também, não toma, Ana? Ou ele tenta matar e a pólvora não funciona?
Eu não lembro.
Ai, gente, agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que ela toma a arma dele, da mão dele no livro. Ela
não
deixa
ele
se matar.
Eu lembro que ela fala, não, não, você não vai fazer isso, não sei o quê. Mas se ela chega a pegar a arma, eu não sei. Eu só sei que, coitada, a Claire já se ferra tanto que toda coisa que ela faz assim, eu já fico nervosa.
Não é isso, rapaz. Mas olha, o joveninha, quando chegou ali, já chegou
maravilhoso.
O herói de todas nós. O momento que ele brilhou, né, no episódio.
Ô, Vilma, eu lembrei de você nessa cena.
Por quê?
Porque no episódio passado você falou, ai, que eu sinto falta de mostrar o Ian mal, o Ian perigoso. E aí tá aí, o Ian mal e perigoso, porque do nada ele veio e só matou o cara. Pra defender a tia, ok, mas gente, a frieza. Ele, ai, tia, não é melhor mesmo ele morrer. Cara, né? Vamos resolver.
Eu não diria nem mal, mas isso que você falou, a frieza, o Ian frio, entendeu? Porque aí ele meio que foi
perigoso,
ele foi
muito.
O justiceiro. Entendeu? Ele foi o justiceiro, uma frieza pra aplicar a justiça que, enfim, né? Que todo
só
mundo esperava.
Só é uma pena que não tem muitas testemunhas, assim, né? De ter ouvido da boca do Alan que ele fez.
Verdade.
E, gente,
podcast,
quando...
Né?
E quando eles estão lá fazendo o serviço de enterrar e a senhora Bug aparece do nada e fala, olha, não sei o que ele fez, mas concordo. Ele mereceu.
E vou ajudar porque 3 cavam mais rápido. Muito bom. Não, mas antes a Claire e o Ian ficaram apavoradas. Pronto. Já vem alguém aqui falar que a gente matou.
Pois é, eu vi que a Claire e o Ian ficam com o semblante assim bem cabreiro na hora, né? Eu, quando vi essa cena, eu não entendi muito bem do porquê entrar. Por sinal, eu acho que eu quero comentar essa cena melhor no próximo episódio, que eu creio que ela vai fazer sentido pro próximo episódio. Mas eu acho que foi meio que pra ter uma introdução ali da senhora Bug com o jovem Ian, não sei. Porque eu fiquei assim, gente, que estranho essa cena, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo faz muito sentido pra senhora Bug dos livros, porque a senhora Bug dos livros, ela é assim. Ela é prática, morreu, vamos enterrar, não sei o quê. Ela tá sempre, tipo, colando com eles, entendeu? Só que, tipo, foi bem do nada até.
Eu acho que essa cena foi pra destacar a personagem, que vai ter alguma coisa com ela, e pra mostrar e pra destacar também que ela é pau pra toda obra, que ela tá lá com a Claire e não a abre, e que eles confiam nela e que ela tá ali pra ajudar eles. Então acho que essa cena, eu também acho que ela ficou meio avulsa, mas eu acho que foi pra isso, pra destacar, pra gente lembrar, ó, essa personagem existe, então vamos ficar de olho nessa personagem aí.
Eu tenho até mais teorias sobre essa cena, mas não vou dar pra não ser spoiler pro próximo episódio, mas saibam que eu tenho teorias, no próximo eu falo.
É, saibam que a Vilma tem opiniões. Depois ela vai falar pra gente. Não, deixa eu só fazer um adendo, que nos livros é a senhora Bug que mata o cara que estuprou a Claire, né? O Lionel,
sim,
né? Lionel Brown.
O Lionel.
Na série eles colocaram a Marcelle.
Ela que mata, não é a Marcelle.
Isso. Que a senhora Bug mata porque ela fica muito revoltada. E sabe que a Claire não ia fazer.
É.
Aliás, gente, eu adoro que assim, todo mundo mata pela Claire porque a Claire não mata. Mas a Claire é assim, jurou não matar, mas ela também não ajuda a não matar, não. Olha, eu não matei, mas...
Mas já
tiver...
que morreu, vou me enterrar.
Olha, a gente fica brincando, mas lembra quando a gente estava fazendo o podcast dos livros? Eu acho que até o quarto livro, a Claire já tinha umas 3-4 mortes nas costas. A Claire fez esse juramento, mas ela não cumpre muito não, tá?
É, mas às vezes não dá, né, cara?
Ai, gente...
Então tá, voltando.
Voltando.
Bom, daí vem a abertura. Vocês perceberam o sussurrado dessa vez?
Sim, percebi. Dessa vez eu prestei atenção, Ana. Como é o sussurrado? Canta aí, Ana, pra gente ouvir e fazer a felicidade da
galera.
Aliás,
foi sucesso, hein, Ana?
Ai, gente.
O povo do Telegram, todo mundo comentando. Ei, Gabi, e fala aí que você quase cortou.
Sem comentários.
Eu quase cortei, cara, porque na hora de editar eu achei que tava meio estranho. Falei, ai, acho que a Ana vai querer que corte. Só que aí no final eu falei, não, vou deixar. Ainda
muito
bem,
obrigada,
né?
Kátia, que fez um MP3 deu cantando, tá? E pôs no grupo.
A Kátia salvou o trecho, não somente o trecho da Ana cantando no podcast, mas salvou também um áudio que eu mandei há meses atrás, quando saiu o trailer da Ana cantando. imitando a mulher, a nova cantora que tá cantando a abertura. A Kátia salvou e disse que toda vez que ela tá triste, ela ouve esse áudio porque ela dá boas risadas.
Que bom.
Eu faria o mesmo.
Eu fico muito feliz de trazer alegria pro meu povo.
Botaria o MP3 no grupo todo.
Ai, olha, eu acho que nesse. Agora, quando a gente publica o podcast, o Spotify dá uma opção da gente fazer uma enquete. Eu acho que a gente devia fazer uma enquete se a gente tem que fazer a abertura do DinaCast com a Ana cantando.
Sai
e
fora.
Ela ser voto vencido, todo mundo votar pra dizer que foi a maioria. Aqui no DinaCast é uma democracia. Então eu acho que tem que ter a Ana cantando aí, que a gente não tem abertura, a gente não tem musiquinhas, como é que chama a musiquinha?
Jingle.
O jingle, a gente não tem o jingle do DinaCast, então eu acho que cabe entrar o jingle da Ana cantando, eu acho justo.
Só se colocar o efeito da minha voz, sabe aquele efeito de distorção? Ai, gente, não, ai, ouvinte, gente, não queira, não queira ouvir, tá? Deixa a cantora lá cantando mesmo. Gente, depois da abertura, quando aparece os cards, que são a introdução do episódio, aparecem muitas imagens da Disneylândia. E na hora, pra mim, fez todo sentido, porque o nome do episódio é
O Lugar Mais Feliz do Mundo.
Nossa, na hora que eu vi aquilo, eu falei, ah, é isso!
Você acredita que eu não associei com o nome do episódio? Me veio a lembrança do livro, de quando eles falam sobre a Disneylândia. Mas eu nem tava me ligando que o nome do
Sério,
episódio tava ligado
Vilma? A isso. The Happiest Place.
Aliás, achei muito legal que aparecem as imagens antigas da Disney.
Sim,
né?
Dos anos 70,
dos
né?
Anos 70,
dos
seria
anos 70,
ali.
Aquele
né,
Mickey
no
tosquíssimo.
Nossa, o primeiro Mickey era muito feio.
Ai, Gabi.
Nossa, aquele Mickey, pelo amor, gente. Como que não assustava as crianças?
Parece, sabe aquela Mônica que tem nas escolas, assim, várias escolas do Brasil? Sempre tem a turma da Mônica.
O Mickey da Carreta Furacão.
Exatamente, meio Carreta
Ai,
Furacão, meio distorcido. Ai, gente.
Ah, porra.
Mas enfim, achei legal mostrar a Disney antiga.
Sim, gostei também. E parece assim uma filmagem de fita VHS e tal. Foi bem bolado, gostei.
É VHS mesmo, com certeza. E aí depois do card, Outlander pagando uma dívida de milhões com o parto. Começando já o episódio com o parto da Brianna, como tinha que ter sido desde o primeiro filho. Feito pela Claire, com o Jamie, o Roger, tudo do jeito... Olha, pena que foi rápida a cena, mas foi muito boa, valeu a pena. Eu amei, amei Roger e Brianna numa cena. Gente, vamos guardar esse momento. Amei a cena.
Ai, gente, que emoção. Nasceu a Amanda. E que bebezinha linda que eles colocaram ali pra ser ela. Eu achei ela tão linda.
Ruiva.
Ruivinha.
Até isso inverteram.
Não, inverteram não, trocaram.
Isso, trocaram, né? Que o Jamie, que é ruivo, e a Mandy é...
Não, mas a Amanda tem o cabelo igual a da Claire, tem o cabelo castanho.
Sim, tem o cabelo castanho.
É, mas aí como eles não botaram o Jeremiah ruivo, e o pessoal gritou, pelo visto pode não ter sido só eu que reclamei, aí resolveram que a Mandy vai ser ruiva.
Ô, gente, sabe o que é melhor? A bebê ruiva e a Brianna fala, ai, Roger, era a sua cara, em vez de falar, tipo, pô, é a cara do avô, nasceu ruiva igual avô. Mas não, pra tirar as broncas, falaram que era a cara do Roger. Essa cena foi outra cena que eu tive a mesma impressão de quando começou o episódio, que, tipo, acabou a mulher sussurrando lá o card, quando vê, pá! Já era a Brianna parindo. Eu falei, gente, não vai ter nem 15 segundos de introdução. Tipo, acabou o episódio passado com eles separados. O Roger ia abrir super longe. A Claire e do nada já volta todo mundo junto com a Bri parindo. Mas também eu entendi que tinha que correr com essas cenas. Porque eram cenas que era pra ser da temporada passada e tal. Então tinha que ser muito bem tudo resumido mesmo.
É, porque já pensou se fosse mostrar eles voltando. Ai, olha só o que aconteceu com a sua mãe, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o quê, né?
É, isso que eu tô gostando dessa temporada. Tá tudo resolvendo rápido.
E vocês repararam que quando acaba o episódio passado, a Claire tá com o cabelo curtinho. Mas aí, quando ela vai encontrar o Alan, ela tá com o cabelo maior. Quando ela faz o parto da Bri, ela tá com o cabelo um pouco menor. Então eu acho que teve um erro ali de continuidade, de usar cenas que foram filmadas.
Não, você sabe onde que começa o erro de continuidade? No enterro do Alan. Quando ela tá enterrando lá com o Ian, o cabelo dela já tá mais comprido.
Exato, já tá diferente, já tá diferente. Eu acho que eles usaram algumas cenas filmadas na quando estavam filmando a sexta temporada, eu acho que eles usaram algumas coisas, eu acho que por isso essa diferença da peruca, porque nunca teve assim um erro de continuidade com peruca tão gritante assim, ainda mais com a Claire, que é a personagem principal, né?
Verdade.
Ai, não sei, de repente gravaram no externo antes e deu... Ah, sei lá, os dois são externos.
Mas que chamou a atenção.
Tudo bem, é o vento. É o vento.
É que encolhe, é que quem tem cabelo enrolado às vezes encolhe o cabelo, né, Vilma?
É isso aí.
É umidade, é umidade.
Vamos passar esse pano. Vamos fingir, galera.
Ai, vocês viram que o Fergus foi citado nesse episódio? Que foi ele que publicou o nascimento da Mandy?
Eu vi, então ele existe. E achei legal a forma que foi feita, né? Bem delicadinha.
Eu amei essa cena com eles. Com eles todos. Eu amei essa cena porque,
legal.
Tipo assim, tava todo mundo ali, sabe? Tava todo mundo junto. E até quem não tava participou, que foi o Fergus e a Márcia.
Que é aquele momento feliz da família, né? Tipo, a chegada da Amanda, acabou os problemas, tá tudo
Exatamente.
Certo.
E eu achei que o clima ali, eles estavam, sei lá, muito entrosados, parecia todo mundo feliz. Na hora que o Rick tá ali todo orgulhoso quando ela termina de ler, aí o Rick fica assim, ah, minha filha, tipo, ela tá famosa. Até a interação ali do jovem Ian, quando ele dá parabéns pra Bri, por a Bri ter parido a Amanda direitinho, e a Sophie, que não é uma pessoa assim tão expressiva que todo mundo reclama, ela tipo, ah, agradece ele ali. Eu achei que eles estavam bem entrosados, eu gostei, achei muito lindinha essa cena. É aquela cena que não acrescenta quase nada, mas sei lá, eu achei o fanservice bem legal.
Ah, eu não achei que não acrescenta quase nada, porque acho que faz parte também do
entretenimento. Ah, eu gosto.
Né, de forma geral. Sim. Essas coisinhas pra gente gostar, né? Tipo, uhum. Igual assim, às vezes tá lá a Claire e o Jamie cavalgando, que não acrescenta nada nunca.
É verdade.
Mas eu amo, pode ter sempre.
Não, e é legal porque depois eles perguntam onde que tá o Jamie, e o Jamie tá com ela, lá mostrando os cavalos. Ai, que muito fofo.
Não, tá com ela não. Tá monopolizando ela, né? Porque a Claire faz uma cara do tipo assim, tá? Adivinha com quem tá. E tão lindo, gente, tão fofinho ele lá, mostrando lá o cavalinho que ela, e falando, ah, escolhe o cavalo que você quer, e conversando
Olha,
com ela.
Olha, a produção da série quis se redimir com força por tudo que a gente não teve com o nascimento do Jamie. Porque teve toda a família no parto, teve Sim. o Jamie todo fofo lá com ela, vendo os cavalos, teve reuniãozinha da família ali comemorando o nascimento, enfim, eu acho que se redimiram bem.
Uhum. Mas como Outlander não consegue ficar todo mundo sempre feliz,
Amiga,
né? Logo vem uma notícia terrível. Que, nossa, não durou nada, gente.
É só botar na mão da Claire, que a Claire já é uma doença.
Meu Deus! A pobre da Claire levando a culpa de tudo.
Ai, meu Deus. Gente, que dó,
não,
né?
Tô aqui exagerando também, mas, gente, chega.
Poxa, coitada
Claire,
da Claire, o Jamie teve o momento dele ali, todo felizinho com os cavalos. A Claire nem pôde ter o momento dela direito, porque quando ela tava dizendo que o Jamie falou que ela ia ser uma amazona, né? Uhum. Uma cavaleira, sei lá. O Jamie falando que ela ia dominar lá os cavalos, e a Claire foi na vez dela, não, você pode ser uma cirurgiã, não sei o quê. E quando vê, nem terminou o momento dela, já viu que a criança tava doente, coitada, já virou, essa festa virou um enterro. Do nada, assim, o episódio mudou.
Pois é.
Agora, gente, a Claire realmente é a melhor médica, né? Porque ela olha uma unha, pega aquele toquinho de madeira lá... Houve um segundo e já deu o diagnóstico, ó, é tal coisa, tal, tal e tal, é isso, a solução é essa, eu não consigo fazer a cirurgia, mas o diagnóstico é esse. Gente, sem eletrocardiograma, sem um raio-x, sem nada.
O Gabi,
precisa.
Pelo menos nessa cena, ela tinha um ser humano
segundos.
Vivo, e lá na terceira temporada que ela deu um laudo do ML pra uma caveira, pro esqueleto. Ela viu o esqueleto das gays, falou a causa morte, como foi tudo, porra, isso pra mim não foi nada.
É verdade, tô sendo a melhor,
tá vendo?
Melhor autópsia.
E eu ainda critiquei ela no episódio passado porque ela não olhou direito a mulher grávida, hein? Retiro
é
que eu disse.
Ela não precisa.
Que ela não precisa. Ela viu a unha da bebezinha roxa e já descobriu o que que era. Mas assim, é muito triste, né, gente? Porque o azar. A Brianna e o Roger já estavam esperando muito tempo, já eles queriam muito ter um outro filho. Aí quando finalmente chega, assim, descobre que a criança tem um probleminha, né, no coração. E que não vai sobreviver.
Não, e foi muito azar
ali.
E tudo
Ai.
Muito rápido, até porque a Claire tá ali, acaba de descobrir e na mesma hora a Brianna já pega ela ali no flagra, já vê, tipo, o que que tá acontecendo, me conta, não sei o quê, porque a Claire, né, uhum. tem esse semblante que todo mundo sabe o que que ela tá pensando e já vê que tem alguma coisa errada.
E a Claire não quer falar, né?
E agora é o meu momento que eu vou acabar, eu vou começar a falar que eu não quero ouvir um pio de hate na Sophie nesse episódio. Porque a partir dessa cena com a Claire, pra mim, começou a mostrar que a Sophie entrega boas cenas quando ela tem boas cenas escritas. Como, vou até botar um adendo aqui, que o Fernando Roberto disse que a gente deixou se emocionar, no grupo do Telegram, ele disse que a gente deixou se emocionar porque o episódio foi bom. Mas eu falei, ó, eu disse que ela entrega cenas boas, não cenas extraordinárias.
Ah,
eu não
disse
que ela tava extraordinária. Mas que ela tava boa, entregou uma cena decente ali, emocionada, uma cena de drama, porque foi uma cena de drama boa ali da Brianna descobrindo tudo. E logo em seguida, que tem a conversa do Jamie com a Claire, o Roger e a Bri ali, eles, a Claire explicando o que é a doença. Nossa, eu achei que a Sophie, nessa cena que tá os quatro, eu achei que ela tava muito bem ali no choro, no desespero, assim.
Ah, ela tava sim.
Eu também achei essa cena dos quatro conversando... Ótima. A Sophie, ok, Vilma. Finalmente
é só nesse
atuando,
episódio.
Né? Eu acho que comprova a teoria de que realmente o texto dela não ajuda. Quando tem texto, ela consegue fazer uma coisa melhor. Mas eu acho que também que é por conta daquilo que a gente já falou algumas vezes, que o Roger e a Bri, eles são meio sem sal, mas como pais, eles são perfeitos. Perfeito. Então, de repente, acho que pode ter sido isso também, né? Dentro desse texto, dentro dessa direção, falou assim, cara, joga toda a tua energia, porque quando é sobre os filhos, eles não titubeiam, eles não relutam, uhum. eles não têm dúvida, eles simplesmente eles sabem, eles ouvem atentamente tudo, eles pensam com muita frieza e eles já querem resolver aquilo ali, porque pelos filhos, eles não são
Exato.
Tão relutantes quanto são com todo o resto.
Exato,
exatamente,
porque
isso
eles,
não tem dúvidas,
eles botaram
né?
mais cenas fiéis ao comportamento dos personagens. Então, eles entregaram cenas boas, assim. Abriu o Roger essa cagada que tá, porque parece assim que tudo de legal que podiam incluir eles estão sendo excluídos, sabe? As cenas boas deles. E quando tem uma cena com uma carga dramática boa... Que, por exemplo, é na quarta temporada, Abri com o Jamie, quando Abri descobre que o Jamie... Vendeu o Roger, deu o Roger. Ah, põe uma cena com a filha dando uma tapa na cara do pai. Porra, aí que faz o público pegar raiva, entendeu? Aí que faz o público pegar raiva
ai,
e escrever
ai.
Uma cena dessa pra personagem não ajuda. Eu acho assim que... Eu, com esse episódio, eu vou até falar já de agora. A minha impressão é que abrir na série é o que é por plot mal desenvolvido. Porque quando colocam um plot minimamente coerente com o que a personagem é nos livros, não sai uma coisa extraordinária, mas sai uma coisa boa, sai uma coisa crível, entendeu? Eu fiquei com essa impressão e continuo tendo agora mais ainda. Hoje eu fui brianizada. A temporada passada eu tava rogerizada.
Tá, hoje você tá fã da Brianna, tá bom? Tudo bem, não vou nem discutir.
Eu espero que a Sophie não me decepcione. Sophie, continue boa. Continue razoável, boa no restante da temporada.
Bom, gente, pra ser atriz tem que atuar, né?
Mas vamos lá, enfim. Eu falei que eu não quero hate na Sophie nesse programa hoje. Então vamos continuar.
Não, imagina. Sophie, ó, um coraçãozinho pra você. Mas assim, eu gostei que a Brianna não pensa duas vezes de voltar pro século XIX. E ainda pensa no Roger, fala assim, não, eu vou... Mas você continua aqui com a sua formação, com o seu curso de pastor, com esse curso aí que você não sabe se quer, se não quer, né? Mas enfim. E ainda bem que ele teve a decência.
Nesse momento ele quer ainda.
Que ele teve a decência de dizer que a prioridade era a família dele, que se eles iam, iria também. Falei, ah, ainda bem, Roger. Ainda bem que você falou isso.
Não, é, ia ser um absurdo se ele não fosse, né? Falasse, ah, tá bom, vou ficar aqui.
Ah, então vai lá, boa sorte, me conta.
É outra cena que eu não vou dar nem dar ponto pra Sophie, mas vou dar ponto pros roteiristas pra escolha de botar essa cena, porque foi outra cena que eu gostei muito com a personagem da Bri. Porque, assim, olha como eu achei que essa cena mostrou o que é a relação da Bri e do Roger nos livros. Que tá ali o Roger se lamentando, ai, não sei o quê, se a gente vai, se a gente não vai. E, tipo, ali, tá ali a Bri, ela corta o Roger pra falar, eu vou. Ela é direta pra resolver a situação, entendeu? Não, eu vou levar ela, não sei o quê, pá. Enquanto o Roger tá ali, não sabe o que faz, a Bri vai lá e resolve. Vamos fazer isso. E o Roger, não, é aí que o Roger entra com o texto de não, eu não vou deixar você ir sozinho e tal. Até isso eu achei que é uma cena mínima, é uma cena boba, mas que condiz muito com a personalidade dela e faz ela ganhar ponto, eu acho, assim, com quem tá assistindo, entendeu? Em vez de só queimar a personagem.
Mas é que também tem a preocupação do Roger, assim, porque de não saber se a menininha vai conseguir passar, né?
Sim.
Isso também conta, né? Que não é simplesmente só pegar o elevador, né?
Verdade. É. Verdade.
Mas depois eles fazem os testes com as pedras lá e o teste de viajante mais rápido da América é o Jeremiah falando simplesmente que é ação. A Mandy ouve sim. Mandy tem 2 dias de vida.
Isso ficou tão jogado na série.
Ah, não, ela ouve. Como é que você sabe? Ela me falou. Falei, então tá bom. Aí todo mundo aceita. Ah, então beleza. Então tá bom. Então vamos viajar.
Isso ficou tão jogado, cara.
É, você ficou meio jogado mesmo. Mas tudo bem também, que não precisava perder muito tempo.
Tipo, quem não lê os livros ficou assim, quê? Oi? Como assim ela me falou?
É.
Ai, mas acontece.
Mas voltando um pouquinho, é só no, na questão lá da conversa da família sobre a doença da Mandy, né? Aí a Claire que fala, olha, eu sei quem pode operar. Só que ela não fala quem é, mas é o Joey, né? Bom, gente, nessa parte que a Claire fala sobre quem sabe quem pode operar, aí ela não diz, né? Mas é com certeza lá no hospital que a Claire trabalhava. E aí, nessa hora, eu pensei que ela ia falar pra ela procurar, você tem que procurar o Joey, né? Que o Joey Bernat é o amigo da Claire, cirurgião lá, que a Bri chama de titio, né? Que tipo, tem ela a Bri como uma filha. E aí eu achei que ela fosse comentar do Joey. Ela não falou, a Bri não falou, depois eu fiquei meio que esperando ela fosse comentar com o Roger, tipo, eu vou voltar e vou procurar o tio Joey, e nada, então eu acho que não vai aparecer o Joey, eu acho uma pena, porque eu lembrei que ele já foi cortado uma outra vez, não lembro agora qual temporada, que ele não apareceu, uma pena. Que eu gosto desse personagem.
O tio Joey esquecido no churrasco, né, em Outlander. Sem nenhuma importância.
É, tem as questões de personagens lá também, que de investimento, de produção. Assim, balela, né? Porque eles gastam dinheiro com tanta coisa. Podia botar o Joeyzinho lá pra receber a Brianna. É, outro ponto que eu queria comentar, ainda dentro dessa parte, depois dessa conversa, né? Aí que eles conversam os quatro, a Brianna vai lá com o Roger e mostra a Cleo e o Jamie. E a Claire lá tentando pensar em mil possibilidades de cura, de solução, de cirurgia, quem podia ir, quem não sei o que e tal. E aí no final, ai, não tem solução. E o Jamie parado lá, quietinho. E ele, bom, eu posso fazer uma coisa. Aí ela olha, não, o que você vai fazer? E, cara, ele simplesmente senta pra rezar. Que o Jamie, né, não vamos esquecer, não, é muito católico. Bonitinho. Ele tem uma fé muito grande.
A gente voltou a ver o Jamie papista na série. Até isso, os roteiristas se redimindo, gente. Porque até a piadinha... Porque pra mim, pelo menos, eu entendo como se fosse uma piadinha interna pra quem lê os livros, que sabe que o Jamie, nos livros, ele sabe o nome de todos os santos. Ele sabe santo pra tudo. E a Claire pergunta pra ele, pra quem a gente vai rezar? Ele, ah, pro santo lá, que é o patrono dos cavaleiros, dos cavalos, sei lá. A Claire, tipo, oi? Nada a ver. E ele, ó, isso é entre mim e a Mandy e tal, E fala um santo aleatório. Eu gostei muito. Eu achei um fanservice do cacete.
Isso eu lembro, assim. Isso
e
eu lembro muito dos livros, viu,
faz,
mano?
Né?
Que o Jamie rezava pra tudo.
Sim, sim. A gente sentiu...
Pra caçar, pra matar bicho, pra tudo,
a gente
lembra?
Sentiu muita falta disso até na terceira temporada. Lembra quando o Jamie ficou separado da Claire? Que a gente esperava que tivesse muitas cenas dele rezando pela Claire e pela Bri. Não teve.
E pela criança.
Isso é uma parte da personalidade do Jamie que fica muito fora da série, que a gente não vê o quanto ele é religioso, o quanto ele é católico e tal.
É verdade.
Queria só fazer abrir um parênteses aqui, que como que o Jamie tá charmoso coroão, né, gente?
Ai, gente,
ele
o Santa
tá lá sentado, descabelando, e ele só levanta com o livro na mão, porque o Jamie, além de tudo, é muito culto, então ele tava lá lendo um livrinho, e ele tá muito imponente. Assim, é o mesmo ator, você sempre foi charmoso, sempre foi maravilhoso, mas eu não sei, eu tenho uma impressão de que ele tá mais imponente, entendeu? Tá...
Eu também acho.
Tá maior,
isso era um...
né?
Exato, era um comentário que eu ia até fazer mais na frente.
Eu concordo,
Gabi,
muito.
Que eu tô achando que parece que a entonação que o Sam tá usando parece que tá até diferente. E tá dando outra coisa. Principalmente que no episódio passado o Jamie teve uns discursos aí, nesse também, na hora que ele fala com o Roger, né? Mais pra frente. Eu achei que a entonação dele tá um charme, tá? Parece assim, uma coisa de homem mais velho. Eu também tô gostando muito.
Sim, e a postura também. Ele tá com uma outra postura. Mas.
E ao mesmo tempo tá natural, né?
Verdade.
Isso,
verdade.
Uma postura mais, como se fosse uma postura mais madura.
Nossa, ele tá muito bem. Muito bem. Eu sei que esse episódio, assim, a gente tem que destacar a Katrina, mas o Sam, olha, ele entregou demais o episódio inteiro. Ele tá muito
Sim,
bom.
Sim, eu falei isso também no grupo, que a Cat sempre a gente
Nossa,
acha que
tá
é um nível
bom.
Acima de todo mundo, mas nesse episódio. Eu achei que ele tá no nível dela. Eu achei que ele segurou o rojão no mesmo nível que ela nesse episódio, cara. Todas as cenas dele. O Sam, todas as cenas dele.
No nível da Claire, porque a Claire tinha cenas, situações melhores e tal. Mas ele, todas. Gente, o Sam entrega desde a primeira temporada, desculpa.
Não, eu acho ele um excelente ator, mas eu acho que a Katrina tá acima da média com todo mundo ali. Eu acho, assim. Na minha opinião.
Eu acho que ele entrega tanto quanto. Por isso que, inclusive, eles são tão alinhados, eles são tão equilibrados, porque eles entregam tudo, cara. O Sam sempre entrega. Só não entrega quando o pessoal caga o texto, entendeu? Faz essas coisas malucas que a gente fala, cara, como assim? Enfim. Então foi lá, saiu de Prison Reed, conversaram. O Jeremiah fez o teste com a Mandy escuta pedra, então a decisão é, vai todo mundo voltar pro século XVIII. Opa, pro século XIX. Mas precisam dar as pedras preciosas. Aí vai todo mundo pra Wilmington pra catar pedrinha preciosa.
Simples assim.
E o local é um ovo, todo mundo se encontra. Assim
e todo
do
mundo
nada,
podia,
tipo.
Vai preservar
sempre.
Ninguém tem dinheiro, mas.
Ai, gente, o Jamie gastou todo o dinheiro, todas as pedras preciosas que ele tinha pra construir aquela mansão que é Francis Reed hoje em dia. Aquele casarão.
Gente, e a Brianna tá lá saindo da padaria, pode comprar um pão. E quem que ela vê? Lord John e um rapaz alto, bonito, com o uniforme do exército inglês, que... É o Willy, gente. E ela até soltou ali um Roosevelt Christ,
Jesus,
que eu não sei falar
Roosevelt
inteiro.
Christ. A famosa frase da Claire, ela soltou. Eu amei isso.
Aham. Uh-huh. Ai, gente. Olha, primeiras impressões, né? Ele é muito parecido com o Sam, gente. Eu achei ele muito parecido.
A caracterização dele ficou muito parecida mesmo. Ele é mais alto que o John, né? Igual o Jamie é.
Aham. Uhum. E. Ah, eu achei assim muito interessante, porque, cara, você imagina você encontrar assim, o seu irmão, você saber que é o seu irmão, como que dá, né? Ainda mais nessa situação, assim.
Olha.
E ficou confirmado que o Willy realmente sabe que o Jamie Fraser é o Jamie que trabalha. É o mesmo rapaz, né, que trabalhou.
É o cavalarista.
Em Hellwater, como a gente já tinha falado, né?
Isso. Ficou confirmado.
Nossa,
não sei se eu gosto disso.
Até demais, gente.
Não sei se eu gosto disso. Vamos ver como é que a série vai mostrar,
muito
né?
Fácil,
pra frente.
Muito rápido e não associado, mas enfim. Eu gostei desse William. E é capaz até de eu gostar dele na série de TV, porque ele não parece ser muito imbecil.
Eu acho que na série vão melhorar, vão tirar as partes chatas dele.
Vão melhorar ele.
Eu acho que vão. Eu acho até que vão fazer ele atrapalhado ali, mas aquelas partes maçantes dele, chatas, eu acho que vão tirar, até porque não tem tempo. Então eu acho que a tendência é a gente gostar dele mesmo.
Não, e a série tá rapidinha também, né?
Sim, tá tudo, principalmente essa sétima temporada, tá bem corrido. Sobre essa cena dele com, dela com o William, eu gostei muito, mais uma vez, vou levantar a bola da Bri, que eu achei que o jeito que ela ficou, principalmente quando não era a Bri que tava falando, assim, ela falando sorrindo, assim, parecia que ela tava encantada de falar com o William. Eu achei que foi uma sacada muito boa de quem dirigiu, é, eu imagino que é do diretor, né, enfim, ou de roteirista, e ela cumpriu ali, tipo, de ela olhando, falando com ele, sorrindo, ele falando, ela o tempo todo assim, rindo, tipo, cara, se você conhece uma pessoa que você acha que você nunca ia conhecer, ia ser o irmão, e você não pode se falar o que é, você vai dar bandeira de alguma forma, né, ou rindo, aquela forma, aquela empolgação, e ele não sabe, não faz nem ideia do que, porque ela tá com aquele sorrisão lá, mostrando todos os dentes.
E ele nem desconfia. E é engraçado quando ela fala assim: ah, eu já vi um quadro seu. Ele fica. Hã? Como assim?
Ainda deu uma mancada. Porra, Bri.
Ah, mas foi uma mancada até pouca, porque eu ficaria deslumbrada. Porque eu tô vendo meu irmão, que é a Xerox do meu pai. Que teoricamente seria a Xerox dela também, né? Mas, enfim.
Na série, não. Só que não. Na série, só que não.
É. Uhum. E aí o Jamie olha os dois conversando, né? E eu acho muito lindo toda vez o Jamie olha quando meu filho fica emocionado.
Ah, é muita emoção. E é muito triste sempre, né?
Sim, muito emblemático e triste ali vendo eles de longe, né?
Agora, gente, é interessante nesse encontro todo, né? Que aí a Bri depois vai dar conselho pro John, né? Vai ficar falando pro John que é melhor contar e, né, que é melhor contar a verdade pro Willy. E aí eu até gosto do exemplo que ela dá, né, que ela fala que ela ficou com muita raiva quando ela soube que ela tinha outro pai, mas depois ela entendeu que eu acho maravilhoso e que ela não ama menos o primeiro pai, né, o pai adotivo, do que amava antes, porque o John se mostra um pouco com medo de perder o filho, né, achei isso fofinho também.
Uhum.
Aí, verdade. Mas achei legal ela dando todos esses conselhos e o Jamie depois falando assim: ah, a Brianna tem esses pensamentos dela, mas ela não entende.
Não, e fora que o John, pra abrir, ele vira pra ela e fala assim: Mona, você é maluca? Com todo respeito. Mas com todo respeito mesmo.
Mona! Ai, eu amei esse meme. Caiu, já viu? Esse meme caiu perfeito pra essa cena. Cara, e o pior é que uma cena...
Com todo respeito, você tem algum problema?
É uma cena que ambos os lados têm razão, né, cara? A Bri, ela tem a razão dela porque ela passou na pele, né? Ela sabe o que é estar no lugar do Willy, ela sabe o que é descobrir que estavam te enganando pro teu próprio bem, sei lá, com o melhor dos intuitos, mas sendo enganado, né? E, tipo, o Lorde John também tem razão, porque, mano, porra, se souberem quem ele é... Não só o. É, tipo, o menino pode ficar arrasado, mas ele pode perder o título, pode perder um monte de coisa, tá em jogo.
É, tem todas as outras coisas que estão em jogo.
Exato.
Né? A questão da nobreza e tal.
Exatamente. Que é o foco do John e do Jamie, né? Do porquê eles não quererem contar.
Uhum.
Bom, gente, aí depois desse encontro aí da Bri com o Lorde John e o Jamie viu, né? Que tá todo mundo ali, né? Tá, a cidade tá toda ali, né? Aí o Jamie foi lá no quarto de John pra. A falar com o amigo, né, sem o William perto.
Não, o John sempre com coraçãozinhos nos olhos quando vê o Jay.
Ah, oh, é mesmo. Todo surpresinho, assim, ah, entre.
Eu só achei que eles estavam muito formais dessa vez, né?
É, eu acho que meio que foi pra refletir a última conversa que eles tiveram na sexta temporada, que o Jamie fala que vai... Foi quando o Jamie falou pra ele que ele ia fazer parte lá do... Como é que chama? Os filhos da América, filhos de alguma coisa, né? Que são os rebeldes.
Uhum. O John ficou bem indignado na
época,
né?
Sim, sim, sim. Gente, eu achei que essa cena... Parece assim que estão dando umas cenas muito boas pro Sam nesses dois primeiros episódios. O Sam tava perfeito nessa cena, assim, na carga dramática, ele com o John. Eu amei...
Tava demais.
Eu amei como foi montada e o texto dessa cena, porque eu senti, assim, que mostrou... Eles como amigos, conversando sobre os filhos, né, sobre os filhos juntos ali, trocando uma ideia, falando, ah, a Brianna é assim mesmo, não sei o quê, mostrou eles ali meio tensos quando eles começam a falar da guerra, com aquela, a parte da revolução, do John contestando o Jamie não lutar, nem que seja para ficar do lado do filho, e mostrou ali o pesar de cada um com a sua amizade, quando o Jamie vai ali falar que tem que acha melhor eles não ficaram, não manterem mais contato, né? E ao mesmo tempo que a gente vê essa tensão, a gente vê a amizade, a gente consegue sentir assistindo a cena que tem a tensão do... A tensão entre eles de os dois saberes que um dos dois vê o outro mais como um amigo. Eu não sei se dá pra entender. Que tipo, a gente vê o Jamie ali, mas a gente vê o semblante do John. O David faz isso muito bem, de olhar assim pro Sam com um olhar apaixonado, né? Um olhar doce, sei lá. Eu achei que isso ficou muito claro.
Um olhar de pesar, assim, pelo que ele não pode ter.
Exato, exatamente, exatamente. Eu achei muito boa essa cena.
É, a conversa deles foi muito boa.
Gente, o final da cena com o Jamie saindo e close na cara do John, o John com lágrimas nos olhos, e o Jamie fechando a porta ali, respirando fundo e com lágrimas nos olhos, parece coisa ali de novela mexicana, parecia que era um casal se separando. É por isso que eu digo que parece que a gente sente aquela tensão ali que é... Mas, tipo assim, não tem nada a ver, né, nessa parte de romantismo, mas é de daquela amizade forte, daquele vínculo forte, que eles têm uma relação, assim, que é maior do que tudo, né, do que eles já passaram antigamente. Eu gostei muito, assim, do...
Exatamente. E toca ainda, indo bem nessa hora, toca a música tema dos dois.
Sim, sim.
Que é linda.
Ah, falando em música tema, além dessa parte que a gente voltou a ouvir a música tema do John ali, quando a Bri fala com o John, que ela, na parte que ela fala com Frank, aparece aquela música tema também da terceira temporada que tocava quando o Frank aparecia. Bem de fundo, assim. Dá pra perceber.
É, dá pra perceber, também percebi. Bom, ainda nessa cena, o John dá o... É a Safira, né? Se eu não me engano. É a Safira,
sim,
né?
Sim, sim.
É a Safira? Pro Jamie, que é óbvio, convenientemente ele carrega no bolso, né?
Dentro, do lado do coração.
Do lado do coração, desde, né? De muitos, muitos anos. E ele entrega pro Jamie, assim, e...
Eu achei que essa...
Ah, é muito bonito.
Eu achei que essa cena fez muito sentido na série, porque na série quase não tem nada do Hector, né? E ser a pedra que o Jamie que deu pro John. Eu achei que fez muito sentido pra não ficar confuso, porque...
Ah, eu também acho.
Porque nos livros é a pedra que o Hector deu pro John, que ele dá pro Jamie. Só que ao mesmo tempo que eu achei que fez todo sentido e que casou muito bem... Eu sinto falta do fato de não ser o Jamie que pediu a pedra. Porque na série foi o John que ofereceu, né? No livro, o Jamie pede uma pedra preciosa. E o John, num conta-conversa, ele dá uma pedra que é muito, muito preciosa em todos os sentidos pra ele. Tipo, pra mostrar que ele faz tudo pelo Jamie. Eu queria que tivesse essa cena por coisas do futuro, que ainda vão acontecer, entendeu? Pra, tipo, mostrar, pô, olha aí como o John faz tudo pra ajudar ele, entendeu? Mas, enfim... Não fez...
Ah, mas isso aí continua mostrando que o John faz tudo pra ajudar ele, porque ele não tinha obrigação de dar.
Ah, sim, mas eu acho que não tem o mesmo peso.
E o Jamie explicou que precisava da pedra pra Brianna, e o John gosta muito da Brianna também. Eu achei, agora eu queria fazer um comentário do John, é o seguinte, né? Finalmente, depois de sei lá quantas temporadas, né? O John, com várias falas... E falas pertinentes, né? Tipo, falas que fazem a diferença. Ele não é mais aquela pessoa que tem só uma fala.
Não, não é mais o figurante elenco de luxo, apoio. Né, Gabi?
Elenco de apoio.
Ele não é mais o garoto de recados, né?
Exatamente.
Ele era nas temporadas passadas.
Ele não é mais aquele ator que tá ali só pra apanhar, só pra dar a deixa.
Todo mundo muito bem aproveitado, né? Até o John, que sempre é mal aproveitado, né?
E que até contrariou o Jamie.
É. E, bom, a missão deles era conseguir as pedras e todos conseguiram, né? Todos conseguiram as pedras e o Jamie pede pra abrir, pra dar uma volta com ela. Ai, gente, que cena bonita os dois.
Esteticamente linda, assim, eu achei que isso de botar eles
parecia...
Ficou muito bonito.
Nossa, parecia que eles estavam dentro de um sonho.
Eu achei que ficou bonito, mas ficou bem mentirosinho, tá?
Com os vagalumes. Ah, vamos fingir,
vamos
Gabi.
Fingir,
não, vou
de
fingir,
fato.
Eu gostei. Eu gostei, mas não pareceu aquelas coisas bem, tipo, sei lá, filme da Disney, com 57 milhões. Tipo assim, nunca parece. Eles vivem de noite andando em todas as florestas há 7 anos. Nunca apareceu um vagalume. Aí, do nada, apareceu todos ontem. Gostei, achei bonito, mas, cara, me tirou.
Olha, eu tava tão carente de uma cena boa com o Abril e o Jamie que eu fingi demais. Abstraí tudo isso daí, assim, até os efeitos especiais, assim, bem coisa pra abstrair.
Ah, mas foi legal mesmo. E ela explicando do Mickey, né? Aí é muito legal o comentário do Jamie, né? É um rato? É um rato gigante? Gente, é realmente, né? O Mickey Mouse não nada mais é do que um rato.
E realmente! E fala assim, mas deixa as crianças brincarem com isso.
Ai, gente,
é muito bom.
É muito legal esse tipo de comentário, né? Tipo, racional sem ver, né? Sem vivenciar aquilo.
É muito bom mesmo. E o fato deles conversarem ali, abrir, falar sobre o passado e ao mesmo tempo ela imaginar o Jamie no futuro. Eu achei muito legalzinho, cara. Muito fofo, assim. Ver o Jamie falando do futuro é sempre muito bom. Apesar de não. Eles conversando, né? Sobre como eram as coisas.
Sim.
Ai, eu adoro.
Nossa, é muito legal.
Queria que tivesse mais.
Ai, eu também adoro. Ah, eu adoro também quando ele começa a falar sobre o futuro, como que ele sairia lá. Aí foi uma cena muito gostosa. E era uma cena que precisava, né, ter dos dois.
Ah, e essa cena especificamente que ela fala, ah, você podia ir? Aí ele fala, né, o que eu faria lá? Aí ela dando as opções de profissão pra ele. Ele, não, você é fazendeiro. Sou fazendeiro aqui, você é fazendeiro lá.
E é um pensamento muito, muito, muito esperto, que tipo, ah, todo mundo precisa comer, então no futuro tem que ter a galera que vai plantar, tem que ter quem seja fazendeiro. Ai, gente.
Aí o Jamie ia ser o protagonista do Terra e Paixão.
Meu Deus.
Jamie Agro. O Agro é pop.
Jamie Agro e Jamie Pop. Jamie é tudo. Ai, gente. Jamie do Sertão.
Ai, gente, além deles falando tudo do futuro, do passado, a gente vê ali a Brianna sonhadora, lembrando da Disney, encantada, assim, contando pra ele, e a gente vê, e foi muito genuíno, né, o pesar do Jamie, tipo, ah, aqui, tipo, qual é a palavra? Ah, se é decepcionante, né, se o passado é decepcionante, tipo, sabe, é genuíno esse sentimento, tipo, ai, será que ela sente tanta... Sente muita falta de lá, só tá aqui pela gente. E eu achei lindo a resposta da Abri pra ele, falando que ele é mágico pra ela. Que não é isso que... Ai, gente, eu achei...
É muito lindo.
Ficou muito lindo esse diálogo, ficou muito bonito. Os roteiristas tiraram ali pra botar umas cenas boas pra Abri e eles conseguiram. Ficou muito legal.
Ficou, e tem realmente esse diálogo no livro, né? Ela contando da Disney pra ele.
Gente, esse episódio todo foi...
E aí faz o link, né, no nome do episódio.
É, esse episódio todo foi um grande Ctrl-C, Ctrl-V, gente, do livro. Quase todas as cenas muito fiéis ao livro.
Sim.
Bom, gente, conseguiram as pedrinhas. Aliás, eles falaram, né, de onde conseguiram cada uma das pedras. Uma foi o John. Vocês lembram as outras?
Uma, acho que a outra foi o Roger, que conseguiu um dedal, que tinha um diamante de não sei o quê... Uma presilha de cabelo, sei lá, um pente, sei lá, parece que o Roger conseguiu garimpar aí em algum lugar que ele foi.
Mas, gente, como que eles conseguiram tanta pedra numa tarde, né? Tem que aprender esses recursos aí.
Ele tinha ido, ele falou que ele ia no Abri, ia na padaria.
Ah, eu queria um pão e uma pedra preciosa.
O Roger ia no Ourives.
Um pão e uma pedra preciosa é ótimo.
É.
Bom, a próxima cena é uma cena do Jamie com a Claire e ele conta pra ela que já viu a Claire no tempo dela. E ele conta que ele via ela sentada como se ela estivesse escrevendo. Era isso, né?
Era.
Como se ela estivesse escrevendo. E ele via ela toda iluminada e pra ele aquilo era a luz elétrica. E a Claire fica bem, assim, bem surpresa com isso, né? E tem uma parte que até que ele fala assim, ah, eu sempre sonho com coisas que eu nunca vi.
Isso faz muito sentido, né?
E ela, como assim? Aham.
A pergunta...
Ele fala assim, ué, você não?
A pergunta que ela faz muito sentido. Tipo, oh, como é que você vai sonhar com uma coisa que você nunca viu? E a resposta também faz muito sentido, porque a gente vive sonhando com um monte de coisa que a gente nunca viu, né? Um monte de lugares que a gente nunca esteve.
Exatamente. Gente, se eu fizer um roteiro dos meus sonhos, são bizarros. Se eu for fazer, tipo assim, uma coisa dos meus sonhos, vocês vão achar que eu tô doida. Então eu entendo muito, Jamie. Eu sonho muito com coisas que eu nunca vi, sei lá.
Nossa, eu nunca... Não tenho sonhado, assim, recente. Se sonho, eu não lembro. Faz muito tempo que eu não lembro, assim, de um sonho, pra lembrar.
Mas o Jamie sonha. Sonha com coisas do futuro.
A cena que eles estão lá conversando sobre os sonhos é muito fofinha. E logo em seguida o Jamie mostra, né, que ele tem uma pedra ali.
Uhum.
Isso meio que... A gente vê que teve uma cena anterior, quando a Claire tava ali se lamuriando, porque ela não podia fazer nada pra salvar a Mandy. Eu acho que já começa ali o Jamie a processar tudo. Tipo, ai, talvez eu tenha que dar a opção que ela tem que voltar e tal. E ele todo tímido ali, dando... Tímido não, mas com aquele semblante tipo, ah, se você quiser ir, eu vou entender, mas... Sabe aquela coisa meio triste quando ele dá pra ela, querendo ser corajoso? Faz todo sentido com o que ele fala depois que ela joga a pedra fora, sabe? Que ele não é mais corajoso como ele era, que ele não é... Ai, ficou muito lindinha essa cena.
E por sinal, essa cena dela jogando a pedra fora, eu achei bem ruim, tá? Nossa, achei muito estranho.
Por quê, Ana?
É, com necessidade, né? Guarda, faz o colar, faz o anel.
Não, guarda, fala, sei lá, joga no chão, vai jogar pela janela.
Ah, gente, isso é a mente da Diana.
Aquele matagal.
Não, mas até a interpretação eu achei estranha, sabe? Eu achei, assim, muito ela fechando a cara e marchando, assim, pra janela. E depois, assim, ele olhando, o que você tá fazendo? Ah, eu achei muito estranho.
Gente, eu só lembro quando eu li o livro, que ela joga a pedra pela janela. Eu fiquei tipo, oi? Como assim? Ela tá jogando uma pedra preciosa fora. E, tipo, no livro, o Jamie não fala nada pra eles irem atrás da pedra. A série, pelo menos, consertou isso. Tipo, não botou ele jogando pedra preciosa fora pela janela como se fosse um grão de feijão, entendeu? Botou o Jamie falando assim, não, ó...
Não, e outra, não é uma pedra grande, é uma pedrinha.
Tava pra fazer um anel.
Se eu jogo aqui da minha janela, eu não acho nunca mais.
Toda hora eles estão duros, ferrados de grana, precisando de alguma coisa. E ela vai e joga uma joia fora.
Mas isso que a Ana falou faz muito sentido, porque se fosse uma pedrona, daria pra achar rápido, mas ela joga uma pedrinha daquela no meio do mato, ela não ia achar nunca. E, gente, olha, eu vou...
E, gente, lá eles não têm eletricidade, tá à noite, como é que eles vão achar aquilo?
Eu vou dar uma informação aqui que a Viviane me marcou no grupo, com a informação que a parte que o Jamie fala pra eles irem atrás da pedra foi improviso do Sam. Que essa linha não tava no roteiro. Só que, tipo, da mesma forma que a gente fica chocado quando a Claire joga a pedra fora, o Sam também ficou. Aí ele improvisou falando pra eles irem atrás da pedra preciosa. Porque, realmente, gente, é um absurdo. Só a Diana pra botar eles pé rapado em Fraser's Ridge, porque... E isso porque nos livros eles são muito perrapados, na série não, né? Na série eles são ricos finos, praticamente. E não tem essa cena nos livros deles indo atrás. Eu gostei.
Estão sempre pobres, mas foram ali na lojinha e compraram 4 joias.
Ah, e a próxima cena agora, acho que é a cena mais dramática e mais importante do episódio, né?
Exatamente, agora já aconteceu Mackenzie. De tudo, já planejaram, já se
e,
arrumaram.
Nossa, gente, eu achei essa cena, toda essa sequência, na verdade, uma cara de season finale. É a cara pra terminar uma temporada, assim, de uma forma bem dramática, grandiosa.
Verdade,
sabe?
Né? Podia ter sido o final da sexta temporada. Era uma cena que, se fosse, ia ficar perfeita.
Nossa, sem defeitos. De verdade.
Gente, a cena toda foi
muito
boa.
Gostei muito da cena da viagem.
Todos eles estavam muito bem.
Gostei da
despedida. Gente, mais uma coisa. Até o atorzinho que faz o Jamie, que ele é muito ruim, cara. Até ele, na hora que ele fala ali pra Claire, eu te amo, I love you, sabe? Ficou bonitinha a cena. Eu falei, gente, até o atorzinho...
Tava bonitinho.
Até o atorzinho conseguiu entregar alguma coisa decente. Porque, poxa, o menininho era muito ruinzinho, assim, nas cenas que o Jamie precisava aparecer.
Ah, é verdade, mas ele tava bem ali, tava bonitinha a roupinha dele, muito bonitinha.
Sim, todos...
E ele com o brinquedinho dele de avião, né, e achei moderno.
Ai, gente, eu gostei muito da cena da viagem, eu gostei das despedidas, eu gostei das falas de cada um, especialmente eu gostei da fala do Jamie pro Roger, achei linda. Achei
Sim.
sincera e o Roger ficou
Sim.
todo feliz.
Sim, eu achei lindo.
Gente, o Sam nessa sequência, assim, pra mim... Ele deu o nome. Eu só tinha olhos pra ele, pra falar a verdade, sabe?
Exato.
Eu acho que ele carregava ali toda a dor do Jamie, de perder a filha, os netos.
Dos quatro ali, pra mim, quem mais me emocionou na hora também foi as cenas do Jamie. A hora que ele fala com o Roger ali, que ele diz que ele é um homem de... Um homem honrado, que ele diz que ele não confiaria a filha e os netos dele a nenhum outro homem. Assim, são palavras muito fortes. É estilo... Tipo, o que ele... ele deu um discurso dele com Tom, desse com Tom no primeiro episódio, aí deu um discurso desse com Roger, e foram discursos que me emocionaram, assim, eu fiquei toda emocionada por ele, tipo, ai, que bonito ele falando isso, sabe?
E é muito legal que ele dá uma reconhecida no Roger, né, que tipo, é meio que assim, eu sei que você não queria estar aqui, que esse não é o seu lugar, mas você não desistiu, e você veio aqui atrás da Bri, você catou a Bri, você ficou com ela, você aceitou tudo, então, tipo assim, não, e realmente, gente, não tem pessoa melhor pra ficar, que aliás, não tem mesmo pessoa melhor pra ficar com a Bri, mas o Roger pode dar umas melhoradas nas coisas.
É, sempre dá pra melhorar.
Agora é uma coisa muito louca, né? Como é que o Roger, uma pessoa tão destemida, tão corajosa, tão, né, a palpa toda obra pra, no que tem a ver com a Brianna, e no entanto todo o resto da vida dele não consegue se decidir com nada.
É que o Roger é de Libra. É.
Ah, é?
Sacanagem, gente, eu não sei se ele é de Libra não, viu? Porque tem gente que sabe, né? Todos os signos, eu não sei, eu só tô brincando que ele é de Libra.
Não, ele não é de Libra. O Roger, eu acho que ele é Câncer.
Eita.
Ah, dramático. Ele é capaz de ser mesmo. E aí, gente, eu acho também muito louco, né? Tipo, as cenas dele sumindo na pedra, né? A maneira como é feita, eu acho muito legal, né? Que simplesmente some e... Aí eu pensei que, né, tadinho, o Jamie é a segunda vez que ele vê as pessoas sumindo nas pedras.
Sim, ele tinha visto a Claire, né, quando ele levou ela na segunda temporada, né. Ai, gente, essa cena eu vou voltar de novo pro Jamie, porque a parte que ele vai falar com a Bri, que ele fala pra ela que ele não tem palavras, olha, o meu olho encheu de lágrima nessa hora. Eu fiquei, ai, tadinho do Jamie. Coitadinho. Sabe, ele até chorou. Tivemos o Jamie chorando, que é coisa que não é tantas cenas que a gente
nunca
vê assim,
tem.
Né? Nunca. É, de fato, nunca tem mesmo. E eu fiquei, ai, cara, o Sam, meu Deus do céu. Ele tava muito bom.
Não, gente, ele tava, assim, atuando de corpo e alma nessas. Aliás, desde em tudo, né? Mas nessa sequência, assim. E realmente, depois quando ele fala assim, olha, se não fosse você, eu não ia conseguir, pra mim foi quando meu olho encheu de lágrimas.
Sim, sim. Ah, a Gabi falou ainda, acabou de falar da passagem nas pedras. É, vocês ficaram com a impressão que na hora que mostra eles ali vendo, e quando eles passaram, aí o Jamie tá ali todo emocionado, e a Claire, ela tá com um semblante assim como se tivesse com o olho meio baixo. Será que era tipo... A Cat, apesar de não ter texto ali, querendo demonstrar que a Claire ficava um pouco afetada pelas pedras. Vocês já repararam, assim, que ela tava assim com um olhar meio baixo,
não,
meio...
Ela tava triste da filha meio... embora.
Não, mas, tipo, não tava um semblante de tristeza igual, de choro igual do Jamie, sabe? Eu achei, sei lá, eu achei o olhar dela como se fosse um olhar, assim, de gente doente.
Não. Achei nada disso.
Eu achei que ela tava realmente tentando se segurar ali.
Ah.
Inclusive, ainda fiquei meio que esperando se eles iam mostrar que ela não pode chegar perto.
Pois,
né?
Pois é, na hora que mostrou, eu olhei pra ela e eu fiquei com essa impressão. Aí eu falei, mas também.
Porque nos livros realmente ela se sente puxada,
sim,
né?
É
bem difícil
outra,
pra ela.
Outra coisa
ficar
que
perto.
Eu senti falta, a gente não ouviu nem as abelhas. É só em Craig Nadum que a gente ouve as abelhas, nos outros a gente ouve, né? Ela sempre. Lá no livro 7, lá na ilha, lá diz que ela ouve o zumbido, né? E dessa vez não teve zumbido nem nada. Pensei que ia ter, tipo, todo mundo.
Ah, porque eles pegaram uma classe econômica.
Oi?
Eles pegaram passagem de classe econômica nas pernas, sem zumbido.
Verdade, foi classe
grande,
econômica,
né?
Porque até as pedrazinhas estavam meio michuruca, né? Não eram umas pedronas imponentes.
Caraca! 4 gravetos que botaram ali, gente. Sério mesmo? Verdade, Vilma. Não, aquelas pedrinhas lá, aqueles cascalhos. Fala sério, cara. Muito bem, mas tudo bem.
Ai, eu não queria comentar, né? Pra não tirar a magia, mas...
Vamos fingir. Você
sabe que, olha... Você sabe que, tipo, depois que eles atravessam e mostram que deu certo a viagem e tal... eu sabia que ia dar certo, mas eu fiquei apreensiva. Fiquei, meu Deus, tomara que eles consigam ir.
Não, eu
que
também
estava pensando, eu ficava pensando, principalmente na bebezinha.
Tanto que
não deu, seguinte, ai, nossa, eu fiquei apreensiva.
Já é o Jamie e a Claire lá de volta no quarto deles, né, que tem aquela cena estranhíssima. Só que, cara, eu nem prestei atenção, porque quem diria, eu tava querendo ver o Roger e a Brielle.
Você não prestou atenção.
Olha
mesmo
só.
Porque a cena seguinte é eles cavalgando, todos felizes, depois da cena deles no quarto. Eu sei porque
assim,
eu achei que foi um...
cavalgando.
Foi um, eu achei que ficou estranho, porque pra mim, a mudança, assim, o corte, porque foi eles cavalgando, vendo Fraser Reed com um semblante super feliz, tipo, ai, que legal, chegamos em casa. Aí a próxima cena já é a Claire chorando na cama, eu, oi? Tipo, que mudança brusca.
Eu acho feliz, não, aliviado, né, de eles estarem em casa, de que não tem nenhum, não pegou fogo, ninguém invadiu.
Verdade. Ah, antes da gente começar a falar dessa cena, deixa eu voltar também, que foi outra informação que eu pesquei no grupo. Que a gente viu ali o Jamie brincando com aquele aviãozinho, né? Porque na sexta temporada, quando ele apareceu com o aviãozinho, alguns fãs questionaram. Porque nos livros é um carrinho, né? Que ele faz o vrum, vrum, né? Aí a...
É o vrum, vrum, vrum.
Isso. Aí a Diana, na época, respondeu que isso faria sentido no fim da temporada. Só que como teve o corte, né? Acabou antes. Isso dele brincar com o aviãozinho faria sentido no futuro. Aí eu vi as meninas aqui.
Gente, acho
meninas,
muito legal.
As meninas que sabem tudo, tipo Viviane, a Kátia, as meninas apontaram isso desse comentário da Diana, lembraram. E eu achei muito interessante, que fez muito sentido mesmo. Uma transição muito bem feita.
E depois que, tipo, o menininho, ele atravessa e começa a pular, tipo, a ficar rodando, eu falei, ai meu Deus, e se ele põe a mão nas pedras de novo?
Volta.
Ai, eu já ia ficar nervosa. Eu ia falar, menino, vem aqui.
Tipo, Roger,
ai,
segura
é
esse menino,
Roger.
Roger.
O Roger olha assim, aí a Mandy tá aí. Aí, ai, a Mandy tá tudo bem. Ai, o alívio.
Ai, muito fofinho, gente.
Agora, na cena da Claire com o Jamie, né? Aí, é engraçado. Essa cena, eu achei tão sem graça no começo que eu falei, gente, que coisa mais sem sentido essa... A Clé meio sem jeito, sabe? Uma coisa meio que... Gente, eles sempre arrasam,
uhum,
né? Mas aí, primeiro eles estão lá, triste, beleza, ok? Daqui a pouco ela começa a dar uns beijos nele, vai pra cima dele, mas eu trouxe tão atrapalhado. Aí eu falei, nossa, que cena ruim. Mas aí, depois, não, na verdade, é porque a Clé tá mal, né? A Clé tá tentando buscar ali o famoso conforto da Clé, né?
Só fez todo sentido, tentando esquecer dessa forma.
É, agora achei interessante como é que eles conseguiram fazer essa cena, tipo, ela realmente começou ruim, porque tava um clima ruim, e aí é porque não tava bem, a personagem não tava bem.
Eu achei que essa cena foi muito foda, porque fez todo sentido com o que a gente viu, a mudança do final da temporada passada pra essa, porque a temporada passada, a Claire, a gente viu ali o vício do éter na Claire, porque ela não conseguia... vamos dizer, conversar com o Jamie, não conseguia botar pra fora. E nessa cena a gente vê ali ela tentando meio que não conversar, né? Ela vai pra tentar esquecer ali, fazendo amor com ele, e não consegue. Aí ela põe pra fora e o Jamie consola ela ali, tipo, ô, você pode chorar, não sei o quê. Ficou bonito pra mostrar até a evolução ali dos dois, né? Consolando, que as coisas mudaram da temporada passada pra essa. Eu tive essa impressão quando assisti.
Ai, eu também gostei, assim, porque ai, não, nem tudo eu acho que precisa se resumir sempre os dois se pegando, sabe?
Essa cena, ela tem no livro
bastante,
de uma forma diferente. É a mesma cena que no livro a Claire pede pro Jamie fazer amor com ela e tal, e ela não, e para, assim, da mesma forma, só que é por outros motivos. No livro, ela chora pelo Tom, é logo depois que o Tom se oferece pra morrer no lugar dela, né? Aí nos livros ela fala pro Jamie que ela não consegue porque ela tá como se ela estivesse vendo os mortos. Aí ela fala da Malva, do Tom, do Frank e tal. Aí na série eles fizeram essa adaptação, né? Porque ficou muito bem feito, porque realmente é como se todo mundo tivesse morrido, como se eles tivessem perdido a família, porque...
Exatamente.
Eles nunca, teoricamente, nunca mais iriam ver, né? Os netos, a filha, o genro. Então é como se fosse uma morte mesmo, né? Eu achei que ficou bem legal, fez muito sentido.
E inclusive, Vilma, no livro... eles chegam a transar, mesmo ela chorando, assim.
Isso,
e tem uma
mesmo.
Parte que é muito cafona, que tá escrito assim, senti-me atravessando tão fundo quanto o seu pênis, não sei o quê. É bem assim, tá escrito.
Bem explícito, né?
É muito cafona, é bem assim. Aí, no final, ele fala pra ela, chore, que ela começa a chorar, né? Chora, que nem ele fala na cena, né? Chore por todos e tal. Ficou bem melhor na série, viu?
Foi. Ficou, fez muito sentido, ficou muito legal.
fez muito sentido. Bom, vamos para o final do episódio.
É, que aí depois já passaram os dias, né?
É.
É, eu gosto do jeito que a Claire fala que a vida continua, que tá tudo muito bem. A rotina de Fraser Reed, né, tá estabelecida lá de novo, sem perigo. Até que...
Como sempre, né?
Não durou nem um minuto de paz, novamente, de rotina, de coisas bobas, de ver o ao normal. Ela fala, né, nessa vez a gente vê a Claire falando, a gente viu a Brie fazendo a alusão do lugar mais feliz da Terra, e a Claire fala que ali é o lugar mais feliz da Terra. A gente viu ali que a Lizzie teve o primeiro filho com gêmeos, mas não durou nem 30 segundos, nem um minuto de paz pro Fraser, já deu merda de novo.
É verdade. E olha, eu vou falar aqui, já sabendo o que estava por vir, eu fiquei prestando atenção nessas cenas e nos detalhes ali da casa, e me deu uma tristeza.
Aham. Uhum.
Sabe, assim, saber o que tudo aquilo ia ser perdido. Oh. Ai, que ódio.
Amiga, já dá tristeza da casa deles como é nos livros, que é muito menos do que esse casarão enorme da série que a gente fica...
Ai, meu Deus. Tudo por causa daquele cara.
Agora, gente, pois é, o Endigo tá ali no consultório da Claire. A Claire olha quando tá chegando, ela até vê que a porta tá aberta, mas entra. E aí daqui a pouco o Endigo tá ali esperando por ela e tá puto, né?
Puto, e a Claire mais puta ainda de ver ele ali e ter que dar meio que uma aula ali mordida, tipo uma aulinha de viagem no tempo, que ela meio que explica pra ele, né, o que que precisa. Tipo, porra, o cara vai bêbado, todo desfocado pra tentar viajar no tempo e parou no mesmo lugar.
E dá
na
um
verdade,
nele, né?
É, né? Ela puta ali, ai, o que, que eu tô fazendo aqui, tendo que falar, vai te embora da minha casa,
você
peste.
Você tem que se concentrar, seu idiota.
Que, porra, só faz merda esse Wendigo.
Não, mas, ai, gente, ele é muito burro, né? Ele é muito, nessa parte, ele foi muito burro. Como que você chega ali no, na hora H do negócio mais importante da sua vida e você faz isso de propósito? Fica bêbado? Ah.
Olha, toda a pena que eu senti dele quando o Roger deu o discurso dele lá pra abrir, que comparou, já isso. Perdi agora, porque ele podia muito bem ir sozinho pedir a pedra preciosa. Pra que ele precisou levar os amigos pra roubar, saquear a casa toda? Já, de novo, já odeio com todas as minhas forças esse personagem.
Você vê que a cara dele já tá
já
outra.
Caiu por terra, já.
Já tá com raiva, ele tá com raiva, porque... Culpa do Roger, né? O Roger prometeu ajudar e não ajudou, né? Aí ele mostra lá que ele tá, ele que teve que se soltar. E aí eu falei no episódio passado que eu também ia ficar puta se o cara me prometesse um martelinho com frutos e trocasse por uma reza. Olha, eu ia te ajudar, mas vou rezar, tá bom? Vou fazer uma oração pra você. É boa sorte aí, tá?
Deus te ajude.
É, literalmente, né? É o que tem.
Ai,
aí
gente.
Deu outro. O cara ficou puto, voltou mais puto ainda.
Gente, mas o melhor dessa cena toda, mais uma vez, é o Jamie roubando a cena, quando o Jamie aparece. Gente.
Nossa, perfeito. Essa mulher, não sei onde essa mulher guardou.
O Jamie botando a culpa. O Jamie botando a culpa na Claire, cara. Do, tipo, pô, vou dar um jeito de salvar a vida da Claire. Como? Dizendo que é ela que sabe onde tá as pedras preciosas. E a Claire, quê? Gente, essa cena foi sensacional, eu amei.
Que pedra! Você, mulher, fala logo.
Primeiro que eu queria saber como é que aqueles dois meio pedaço de homem conseguiram imobilizar o Jamie, né? O Jamie tá ficando velho mesmo.
Vamos fingir, Gabi, foi na surpresa.
Verdade, verdade.
Pegaram o Jamie na trairagem, de surpresa, dentro da casa dele. Não esperava.
Tá,
vamos fingir.
Também, né?
Vamos fingir, porque
aliás,
foi forçado.
Aliás, falar idoso, gente, que esqueci de comentar uma coisa.
Não,
aqui.
Isso aí foi forçado mesmo.
Dica de beleza pra quem quer ter a pele boa. Século XVIII. Vão pro século XVIII. Lá ninguém envelhece. A Claire não tem ruga. O Jamie não tem ruga. Lord John também, gente. Vocês viram a pele do Lord John? É o irmão do Willy. E aí, gente, o Lord John, sem sacanagem, ele não envelheceu nada desde a primeira vez que ele apareceu.
Verdade, o Willy já tem 18 anos e ele continua com a mesma cara.
O cabelo é o mesmo, a cara é a mesma. Gente, ele...
E vou falar, sabe quem também tava ótimo? O Wendigo.
O cara...
Tá? Porque ele não tava sujo, ele não tava desgrenhado.
Não, os indígenas têm um negócio na pele que realmente envelhece mais, mais devagar. E ele não tá lá, tipo assim, a gente não conheceu o Wendigo há 20 anos. O Lord John a gente viu há 20 anos atrás, tá a mesma pessoa.
Ai, gente,
então,
olha,
isso aí, dicas de beleza. Siga-me para mais dicas.
É que tem uma consultora da Avon lá em Fraser Ridge.
Ah, deve ter, gente. Não, lá na América toda, gente. Porque o Lord John tava na Inglaterra. Não, serinho, gente. Não mudou nada. O Lord John está com a mesma cara. Cabelo pretinho. Não tem uma marca de expressão, uma mancha de pele.
Verdade. Na Claire e no Jamie, apesar de não parecer muito, tem bem levemente ali uma caracterização para tentar envelhecer eles. O John, realmente, eu não reparei nada disso nele.
É porque ele quase não aparece, né? Então o pessoal não gasta nada com ele, coitado. Só que dessa vez, como ele teve fala e teve importância, aí eu reparei.
Olha, voltando
Enfim.
Mais uma vez a falar daquele que roubou o meu coração nesse episódio de novo, o Jamie. A hora que o Jamie tá ali tentando ganhar tempo, conversando com os caras, que ele fala, ah, não me apresentei, sou o Jamie. Aí você, senhor, e a Claire fala, o Wendigo. Mais uma vez o Sam deu o nome ali na mudança de expressão do Jamie, quando fala o nome dele. Que ele percebe quem ele é, que ele ia pra cima pra querer matar o cara de porrada na hora. Eu amei essa cena.
Uhum. Gente, o que, que foi o senhor e a senhora Bug aparecendo lá e ainda aparecendo com tesouros escondidos?
Eu achei que foi uma boa solução. Eu achei que foi uma boa solução.
Cara, eu amei essa parte.
Eu também.
Eu gostei que no meio dessa confusão surgiu essa barra de ouro, do nada, na cestinha de costura lá, de tricô, da senhora Bug. Aí o Jamie já olha, porque tem um símbolo lá, né, do príncipe lá,
do príncipe, Bonnie,
príncipe
do Charles Stewart.
Então tem o símbolo, aí o Jamie olha e aí já chega e já manda um gaélico pro Ark. Que porra é essa? E o Ark responde em gaélico. Isso não é da sua conta. Caraca,
que porra é essa, meu irmão?
Eu amei a coração da Gabi agora.
Eu
que
amei.
Porra é essa?
Coisa de segundo, eles brigaram entre si. E o outro fica puto, fala, não, ela fica falando coisas que eu não entendo aqui não, hein.
Aperta a tecla SAP aí, aperta. Ai, gente, eu gostei, assim, eu achei que ficou bem adaptado descobrirem ali que era o Arquibug que pegava o ouro do francês, apesar de que eu tenho certeza que quem não tá familiarizado com os livros deve ter ficado voando, tipo, que porra de ouro é esse? Ninguém nem lembrava mais desse ouro,
Quem não
eu
tá
acho.
Familiarizado com o livro, espera, semana que vem vai explicar.
É, porque ninguém lembrava mais desse ouro, gente. Esse ouro do francês foi o maior flop da série de Outlander, que ninguém tava nem aí pra essa história. Mas, enfim.
Aí depois, né, naquela confusão do Ark com o Jamie, aí o Indy falou, olha só, vamos procurar. Aí sai quebrando tudo agora, gente. O consultório pra não durar, não parar inteiro, né? Toda hora vem alguém e quebra tudo. Ninguém sai procurar sem quebrar, abrir porta. Não, sai quebrando, derruba a porta, quebra a gaveta, todos os vidros que a Cleta tem que ficar lá desenhando pra poder encomendar. Ai, dá uma
encomendar,
pena.
Encomendar, né? E é tão difícil nessa época, né, do século XVIII, encomendar as peças de vidro, caro. Dá pena
Nossa,
mesmo.
Nossa, dá uma dó. Mas, gente, já percebeu? Toda hora a Cleta tá reconstruindo o consultório, reconstruindo uma maleta de médico, nada dura.
Toda hora eles estão reconstruindo a vida toda, né, galera? Não só o consultório, a vida toda, na verdade.
Toda hora. Cara,
não, e agora eles vão ter que recomeçar do zero. Porque o idiota acendeu o fósforo.
Gente, a explosão.
Não, mas antes do fósforo, é que eles quebram o éter, a Claire já fala, não, gente, coloca pano no rosto. Ela avisa pro Jamie, pra senhora Bug, pro seu Arquibug, pra proteger, porque senão eles iam tudo cair ali, né?
Pra não respirar os vapores, né?
É, então antes ela fez isso, que é importante, né? E aí depois o cara acende o fósforo e...
Cara, eu achei o tamanho da explosão, parece que explodiu a casa toda. Aí eu fiquei pensando, será que vai ter no próximo episódio uma cena ali de uns segundos deles conseguindo se afastar mesmo? Porque eu achei que tava aparecendo todo mundo muito junto. E a explosão de longe parece que a casa toda foi pelos ares ali.
Uhum.
Não,
né?
A explosão parece que é só o consultório mesmo. E eles estavam perto da porta. É, não foi
não.
Na casa toda. Foi na parte
A explosão parece que o fogo assim faz tipo um negócio como se, Sei lá, eu olhei e falei, gente, eu achei uma explosão muito grande pra... De longe, né? Pelo menos de longe. Não sei
não,
se de... Né?
Não, de longe foi, mas, não, mas assim, dá pra ver que tá mais pra um lado do que na casa toda. Agora, gente, queria falar também, né, essa explosão da casa, efeito de centavos, hein?
Bora fingir, Gabi.
Ai, todos vocês, os efeitos... vocês estão muito fingindo demais hoje. Não.
Eu não achei muito ruim, não.
Todos os efeitos especiais noturnos, assim, a gente tem que
foi
fingir.
Foi na última cena e tudo bem, sabe? É... Mas foi ruim.
Gente, foi e eles ainda botaram uma câmera filmando de muito longe pra disfarçar a falta de dinheiro pros efeitos especiais, entendeu? Tipo, não, vamos botar bem de longe.
Então.
Porque não tem dinheiro,
sim,
pra fazer essa explosão
então,
de perto.
Isso... Quer ver? Eu vou até tirar um print aqui e mandar pra vocês verem. Eu achei que tava tão de longe que não dá pra ver os detalhes.
Pois
da...
é.
Por isso, de como foi,
sabe? É por isso que eu fico com a impressão que explodiu a casa toda, porque tava muito longe e a bola de fogo é muito grande.
Ah, mas eu achei que tá... Ó,
a bola de fogo tomando a casa toda, gente.
A explosão não tá, cara. Tá só no consultório, Vilma.
Não, o consultório da Clara não é... Não, Gabi, por essa imagem não parece, não. Cadê o resto da casa?
A casa
dá
tá
pra ver
lado
no,
direito,
aqui no contorno, viu?
Não, sim. Mas, tipo, tá a frente toda pra o que
mas
eles estavam...
Mas o fogo tá bem alto.
Lógico, pro que eles estavam tão pertinho, eu espero que no próximo episódio tenha uma cena deles, sei lá, saindo um pouquinho, porque tava todo mundo junto ali, gente. O escritório foi pelos ares mesmo.
Vai todo mundo pular, que nem nos filmes de ação, sabe? Que vai todo mundo... Pulem! Aí faz... Puf, em câmera lenta, vai ser assim.
Não, cara, ai, eles estão na porta, a explosão tá pro lado esquerdo do negócio, o consultório fica do lado esquerdo e a explosão tá focada no lado esquerdo lá do consultório e eles estão na porta, que é do lado direito, que é junto com a outra porta. A explosão é só no lado esquerdo, cara. Dá pra ver, até nessa imagem que ela...
Enfim!
Eu quero ver se a próxima cena eles vão aparecer pelo menos com a sobrancelha queimada, assim. Tipo, um chumaço de cabelo queimado. Porque,
pelo
gente, pelo amor de Deus.
Um sujinho na bochecha, né?
Ai, gente. Só besteira.
Ai, gente, que tristeza, viu?
Gente, esse episódio eu vi na internet que seria o... Oficialmente, essa cena seria a última cena da sexta temporada. Já pensou uma cena dessa, uma explosão dessa, e você ficar um ano esperando a próxima temporada? De certa forma, foi até bom, né?
Os livros.
É, a galera toda ia correr pros livros mesmo, quem não tivesse lido.
Ia ser um bom fim de temporada.
Ah, ia ser legal.
Sim.
Uhum.
Ia ser uma cena impactante pra fechar.
Bom, e as notas, gente? Quais são as notas de vocês para esse episódio?
Eu começo.
Eu
vou dar 9 fósforos que a Briana fez, projetou pra esse episódio, porque eu achei que teve cenas belíssimas, belíssimas interpretações, gostei bastante. E eu acho que assim, é triste que foi um. Que acho que poderia ter sido um final muito impactante, sabe? Pra sexta temporada.
Verdade.
Mas é isso. Eu gostei bastante de vocês, meninas.
Olha, eu vou dar 9 também. Eu vou dar 9 aviãozinhos do Jamie. Porque eu gostei muito do episódio, mas, por exemplo, o início eu achei um pouco corrido. Apesar de eu entender que eles não tinham muito o que fazer, né? Que era o material da sexta temporada. E algumas coisas, também teve umas pequenas coisas que ficaram de fora que eu gostaria de ver na série. Tipo, um pouco mais da conversa da Bri com o John. Eu pensei que a Bri fosse falar pro John que ela era uma viajante, igual acontece nos livros, quando ele tem essa conversa. E não teve. Aí eu senti falta disso também. Mas foi um bom episódio.
Entendi.
E você, Gabi?
Bom, eu vou dar 8 pedrinhas preciosas pra esse episódio, pra eles viajarem. Porque eu achei o episódio muito bom. Porém, ainda não é um episódio que me pegou, assim, ai, desesperadamente. Achei que foi muito bom. É que nem, assim, o primeiro episódio foi muito bom, esse foi muito bom, esse foi muito emocionante. Tiveram várias coisas resolvidas, eu gosto quando resolve tudo rápido. A Briana e o Roger tiveram um dia bom, né? Então, assim, acho que foi muito legal, mas ainda não é um 9, não. Eu mantenho meus 8. Minhas 8 pedrinhas preciosas. Mas o, lá no IMDb continua bem avaliado. O episódio tá com nota 9 de novo nesse episódio 2.
É, Gabi, é só você que tá muito rigorosa, dando nota 8. Tá, eu, a Ana e o IMDb.
Ah, semana passada tava todo mundo dando nota 8 e o IMDb tava 9, tá? É, é que verdade. Hoje eu tô sozinho hoje. Bom, gente, então agora a gente vai só falar sobre a expectativa pro próximo episódio. Quem não gostar de spoiler, quem não viu o teaser, é, a gente se despede aqui. E aí, gente?
Cara, no teaser a gente vê que vai rolar um enterro, né? No próximo episódio. Mas, assim, apesar de ter esse clima todo de enterro, eu só consegui focar em Bree Roger de lookinho anos 70. Eu amei, tô muito ansiosa.
É anos 70 que eles voltam? Anos
eu acho que
70,
sim.
Que a,
eu acho que
a
é 70 aquilo.
Anos 60, né?
Eu acho que é 70, sim.
É 70,
final, sim. Eu acho que talvez final dos anos 70, início dos anos 80.
É, acho que é. Bom, eu espero que tenha bastante Bree. Olha isso, gente, que eu vou falar. Eu espero que tenha bastante Bree Roger nos anos 70. É... que é muito legal. Essa parte deles de volta é muito legal de assistir. E aí você, no teaser eles estão indo de carro para Lodibrocken.
Uhum.
Isso, ah, é, gente, isso é muito legal.
Gabi, parece que o mundo dá voltas, hein, Gabi?
Não, vamos aproveitar essa fase.
Gente, eu acho que é uma coisa que vai combinar muito com a série.
Eu já gostei do cabelo da Brianna. A Brianna, ela volta pro futuro, o cabelo, ela já fica outra textura.
Ela mudou,
gente,
mas eu vou dizer que eu não gostei muito,
não. A primeira coisa que fez foi fazer uma hidratação naquele cabelo.
Hidratou, fez uma franjinha ali, cortou uma franjinha,
é,
né?
A primeira coisa foi cuidar daquele cabelo.
Eu acho que vai funcionar muito isso na série, gente. Eu acho que vai funcionar demais.
Vai ficar muito legal.
Um plot no passado, né? E um plot no futuro. Eu acho que vai funcionar bem isso, assim, na série. Tô bem animada.
Ah, eu também acho. Eu ainda tô assim.
Eu também acho. E se eles seguirem...
Eu queria que aparecesse o Joe, amigo da Claire, mas não, acho que não vai aparecer, não.
Ah, eu não sinto falta dele, não.
Divulgaram um monte de ator aí que tava voltando, um monte de personagem que ia entrar e... Ele eu também não vi, não.
Acho que...
Cara,
não.
Eu acho que vai ser muito legal o lance das cartas.
Sim.
Se acontecer o lance das cartas, vai ser muito bonito.
Verdade. Bora ver como é que eles vão explicar esse negócio aí dessas cartas no futuro. Porque no livro eu acho a explicação bem muxuruca, mas tudo bem.
Não, é muxuruca, mas é legal.
Bom, e no teaser também a gente vai ver a casa queimada. Gente, a casa virou pó. Eles lá tristes, sentados, muito ruim, né? Perder a sua casa, né? Ainda mais eles.
É um apego com o Freezer Reed que a gente tem.
É. E aí depois tem a Claire consolando o Ian, né? Falando que agora tem que esperar, tem que ter paciência. Ou seja, eu acho que é a questão da senhora Bug, que já vai morrer semana que vem mesmo. E acho que vai ser igual do livro, a todo o plot.
É.
Ai, gente, que triste, viu?
Eu adoro essa parte no livro. Eu acho, assim, que a Diana fez muito bem. Muito triste mesmo. Tô ansiosa pra ver.
Então é isso, pessoal. Hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês. Não esqueçam de seguir a gente nas redes. DinaFestBR em todas as redes. E semana que vem tem mais. Obrigada a todos. Beijo!
Beijo, gente. Até a próxima.
Beijo. Tchau, tchau.